A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda. No ar aqui pela Rádio Ampere. Este quadro que eu apresento todas as sextas-feiras às 14 horas e no sábado às 12 horas e 45 minutos. Onde nós procuramos levar história da vida de pessoas de todas as idades, pessoas que têm história, não é? Pessoas de 90 anos, entrevistamos o seu Sebastião com 118 anos, lá de Coronel Vivida. Então a gente procura as pessoas e a gente procura levar até os nossos ouvintes história das nossas famílias de Ampere e de toda a nossa região. E alguns dos nossos papos na varanda a gente tem feito com os nossos amigos, nossos artistas, cantores, né? Já entrevistamos diversos, já muitas histórias da música do Rio Grande, já colocamos aqui no nosso Papo na Varanda. E hoje, o nosso Papo na Varanda é o de número 187. Nós estamos gravando numa tarde de quarta-feira em Santo Antônio do Sudoeste, no dia 19 de maio de 2021. Está indo para o ar nesse final de semana, nesse dia 28, nessa sexta-feira. E nesse sábado, dia 29, está indo para o ar, aqui na Rádio Ampere. Tem o apoio do Jornal de Beltrão, que divulga para nós as fotos, faz a divulgação também desse quadro, no qual nós agradecemos a toda a equipe do Jornal de Beltrão. E quem quiser ter em casa o Jornal de Beltrão, de terça a sábado, pode entrar no site do Jornal de Beltrão e você pode ter ele em sua casa ou no site mesmo, você tem todas as informações de Francisco Beltrão e região. E o apoio também da Vídeo Foto Central, do amigo Zéus, que caminha com a gente, fazendo também esse registro em fotos e também em DVD para a história. Como eu disse, todos nós temos a nossa história. E hoje eu estou muito feliz porque nós estamos em Santo Antônio do Sudoeste. Claro, não moro aqui em Santo Antônio, mas tem seus familiares que moram aqui. E para minha alegria, é o meu amigo, meu irmão, tudo mais um pouco, de o seu Pauser e também a Mari Pauser, que vão contar um pouco da história da vida deles para nós, nesse nosso Papo na Varanda. Tudo bem, meu amigo Wilson? Que prazer! Imagina a alegria que eu tenho em poder gravar, levar com você esse Papo na Varanda no dia de hoje.
Prazer, que alegria! Olha, eu vou voltar um pouquinho, começando um pouquinho, se juntar eu e a Mari, vai estar também, vai passar de 100. É? Eu estava falando pro pessoal de 100 e poucos, né? Mas tá bom. Prazer, Hélio, que alegria poder te ver depois de um longo tempo. E claro, a gente que teve você, além do amigo, eu tive você como meu patrão, quando a gente fez parte também da Rádio Ampere. Um tempo maravilhoso, uma alegria muito grande em poder fazer parte dessa história. E hoje, como você disse, aqui em Santo Antônio, contando um pouco dessa história.
Bom, para começar a conversa, você nasceu aonde?
Aqui em Santo Antônio do Sudoeste. Na verdade, eu nasci no interior de Alto Alegre. Eu nasci no Alto Alegre e já de colo, a gente acabou indo para a Argentina. Aqui nós estamos vizinhando aqui com a Argentina, né? E nós fomos morar em Misiones, em Samuí, com o pai e a mãe. E a gente foi lá, eu estudei na Argentina e vim para o Brasil com quase 15 anos de idade. Então, eu me recordo de muitas coisas da Argentina, mas não me recordo de quase tudo, né? E hoje estamos aqui.
Sabe? Que maravilha, que beleza, né? Como era o nome dos seus pais?
O pai Nelson, o pai inclusive gaiteiro também.
Eu conheci.
O pai o Nelson, a mãe Irondina, e o pai também foi um grande incentivador na minha carreira, viu? E a mãe também, a mãe sempre dizia assim, ela me apresentava para as amigas ou para o pessoal, meu filho é artista, meu filho é cantor. É legal.
Eles estão vivos ainda?
Não, o pai e a mãe faleceram, né? A mãe, inclusive, agora, sábado, que está sendo retransmitido agora, né, o programa, neste sábado, faz 5 anos que ela faleceu. E ela faleceu lá na minha casa, lá na cidade de Chapecó. De Lajeado.
Lajeado.
Estava pensando em Chapecó.
Muitos irmãos, de sua família numerosa?
Não, nós somos assim. Tem o Eliseu, que é o mais velho. Eu sou do meio. E tem a Rosa Janete Pauzi, que também nasceu na Argentina. É a mais nova, né? Quer dizer, mais nova dentre os três, não tão novos.
Sim.
Hoje, né?
Muito bem, Liceu. Então, a tua infância também estudou um pouco na Argentina, mas foi mais aqui em Santo Antônio.
Isso, é. Aí, quando eu vim para cá, até os 20 e poucos anos, eu fiquei aqui em Santo Antônio sem sair, né? Aí, depois, eu comecei a correr mundo, né? Correr mundo, já fui para muitos lugares.
Você começou em rádio?
Na verdade, assim, com 17 anos, a gente ia num vizinho que tinha lá no bairro Entre Rios, lá no Flecha, no Argeu, aquele povo lá, ia olhar eles tocar gaita e violão. E já vinha lá do pai tocando gaita, né, aquela fissura pela música, e tudo que eles cantavam a gente sabia cantar junto também. Então eu queria ser músico, mas comecei mesmo com 19 anos de idade, na rádio Entre Rios, aqui de Santo Antônio.
Aqui de Santo Antônio, rádio Entre Rios de Santo Antônio. E depois você trabalhou em mais rádio, inclusive em Ampere conosco, né? É, ficou acho que um ano ou dois conosco, fazendo nas manhãs, ia de ônibus aqui para Ampere, voltava ao meio-dia.
Tempo bom. Não tinha empecilhos, né?
Exato.
E até hoje, graças a Deus, a gente não vê empecilhos, a gente corre atrás.
Exato.
Então isso que nos leva à alegria de poder hoje contar a nossa história e dizer assim, eu passei por isso.
Exato. E você, além da Rádio Entre Rios aqui de Santo Antônio, Rádio Ampere, você também trabalhou em outras emissoras?
Sim, trabalhei em Barracão, em Dionísio, né? Trabalhei na Rádio de Dionísio, depois fui para Capitão Leão das Marques, trabalhei na Rádio Havaí, trabalhei em Cascavel. Depois fui para Chapecó, que eu estava antes comentando. Eu trabalhei lá nas duas emissoras, né, de Chapecó durante um bom tempo. E depois, paralelo a isso, eu estava com a música, mas aí entramos para o mundo.
Tá certo. Bom, mas vocês tinham um conjunto, né, aqui em Santo Antônio, meio familiar. Eu acho que era a família, teus irmãos, eu acho que era eu não lembro mais o nome do conjunto. Mas fala um pouquinho sobre isso. A banda.
Ah, tu tem uma boa memória, hein, Hélio Alves? Boa lembrança. Nós tínhamos aqui, primeiro nós começamos com o pai montou para nós o Pé na Estrada.
Pé na Estrada.
Daí o Pôr do Sol, ou vice-versa, né? O Pôr do Sol e o Pé na Estrada. Mas só que era assim, né? A gente tocava, o máximo que nós íamos tocar era ali em Ampere, na região por ali, né? Lembra que tocamos para você algumas domingueiras também e tal, mas era assim, ó, se nós saíssemos muito longe aqui da nossa cidade, eles linchavam nós, porque era ruim o conjunto. Brincadeira.
Mas
aquele tempo não tinha como a gente se deslocar tão longe, né?
Até mesmo os equipamentos não davam condições, né, meu seu?
É verdade, tudo era limitado. Mais feliz em ter essa lembrança de começar na varanda também, viu?
Aqui eu lembro que é Papa na varanda e é na varanda.
Começamos na varanda.
Eu me lembro que uma vez eu fui junto com você em São Miguel do Iguaçu, tinha um bairro, fomos lá naquele bairro.
Exatamente.
Era longe, né?
E aí foi um dos lugares mais longe que a gente foi, né? E quanto sofrimento para chegar lá. Mas chegamos.
O ônibus, eu acho que era um Mercedes.
Exatamente, o Cascata, que chama aquele.
Exato.
Né? Isso aí.
Que beleza. Bom, meu senhor, mas depois aí você se definiu, você tocou em várias bandas de nome, você foi pro disco, gravou. Fale um pouquinho sobre isso então, sobre composições. E você passou pelo Corpo e Alma, passou por outras bandas. Depois você abandonou o teu conjunto e foi para outros conjuntos, é isso?
É, na verdade é assim, eu paralelo, daí quando o pai faleceu, aí eu, o meu irmão alcançou o teclado e disse, ó, você queria ser tecladista, queria ser músico, agora se vira, vai ser teclado, mas eu aprendi só a me acompanhar, me perseguir. Mas aí o que eu fiz? Comecei a fazer barzinho, comecei a tocar, fui para Balneário Camboriú, toquei muitos anos lá no restaurante do Pavan, lá em Balneário Camboriú, e de lá eu fui levado para São Paulo por um produtor, um empresário lá, nos levou para São Paulo, e lá em São Paulo eu tive uma experiência muito boa também. Tive participação no programa do Silvio Santos, um show de calouros, ganhei lá o prêmio máximo. E aí a coisa começou indo, e depois nós voltamos em 2001, por aí, eu voltei para Santo Antônio do Sudoeste. Voltei para cá, e aqui eu comecei a trabalhar, comecei a querer fazer barzinho de novo, comecei a querer cantar, né? Mas aí o pessoal, o Tintones que tinha aqui, o pessoal, não, você pode fazer, você pode, trouxe o karaokê pra cá, você pode fazer, mas vamos ver como é que vai dar a noite e tal. Aí eu montei lá minhas caixinhas, eu trouxe karaokê, né, e comecei a cantar. Mas aí eu cantava, Melody da Monchantão de Cor de Manuel, vuelve, ele está muito feliz junto a ti. Pero cuando la quiero mirar, stars bright in the news, I'm leaving today, né? Já vejo esse, né? Que era tudo que eu cantava em São Paulo. Cheguei aqui e o povo só me olhava. E o povo aqui de Santo Antônio só me olhava. Aqueles que frequentavam ali só olhavam, não falavam nada. Dali a pouco eu inventei dizer, bom, gente, vocês podem fazer os pedidos de vocês, tal, né? Pra mim cantar as músicas que vocês gostam. Aí começou os bilhetinhos, né? Maria Tchá Tchá Tchá, faz tempo que te tentei. Rios da Babilônia, essas músicas de banda e músicas gaúcha. E lá em São Paulo, onde eu tocava, eu não tocava nenhuma. Aqui eu cantava era Ando Devagar, porque já tive pressa, eu levo esse sorriso, porque já chorei demais, né? Era a única sertaneja que eu cantava lá. E aí, eu falei, e agora, meu Deus do céu? E aí comecei pesquisar, comecei a voltar para o mundo do baile de novo, indo, tirando essas músicas para cantar, e gravei um CD demonstrativo e acabei parando lá no musical Calmon de Criciúmal, onde eu gravei a primeira música Briga com Ele, depois Duas Vidas em um Só Coração, e por aí foi.
Bom, gravou essas músicas e depois, meu senhor, como é que seguiu?
E aí eu gravei e caiu esse CDzinho demonstrativo lá no Calmon. Gravei lá, me chamaram, fui lá. Durante um ano eu gravei a Sabe, quando Deus fez terra, céu e mar, ele fez o amor, me fez pra
te amar. Você não fez um compacto uma vez?
Exatamente. Sim, né? Isso aqui em Santo Antônio. Aqui em Santo Antônio. Gravei o compacto Eu Amo Demais a Vida.
Quem era aquela música? De quem era?
Era André e Andrade, se não me engano, né?
Como Demais a Vida.
Isso aí.
Uma música a cada lado, eu acho.
Exatamente. O porta-joia. Esse homem é bom de memória, hein, gente? Olha só. Então, e aí do Calmon, fiquei 4 anos no Calmon. Daí fui convidado para ir pro Corpo e Alma. Fiquei mais 4 anos no Corpo.
Mas no Calmon você fez uma, gravou, acho que aquela, algumas músicas que até hoje é tocada em todas as emissoras.
É verdade. Baby Chama Que Eu Vou, regravei Tu, 3.000 Vezes Te Amo, Duas Vidas em um Só Coração, que
essa
é o
aí,
hino.
Essa aí,
essa aí. Essa é o hino até hoje. Então veja bem, são mais de 20 anos, né? 20 anos praticamente.
E quem é essa música, viu?
Ela é Brunner in Brunner. É uma música alemã. E eu vim para casa daqui do estúdio, cheguei aqui em Santo Antônio, que eu estava aqui, cheguei aqui em Santo Antônio e tinha essa música que o cara do estúdio me deu. E o cara, o alemão cantava assim, Sag me, bem lentinha. Aí eu falei, ah, mas dá para fazer uma banda, dá para gravar. Falei, mas o que ele está falando? Eu sou alemão, mas não sei falar nada e não entendo nada de alemão. A não ser que nem a Mari diz, ia, ia. Aí, fui ouvindo a música, colocando ainda estava em fita cassete, coloquei na fita cassete, ainda lá, já estava vindo os discos, os CDs, né, 2000 ali, mas eu tinha a fita cassete, coloquei ela. Então ele falou, Sag-me, né? E eu coloquei, sabe? Escutei mais um pouquinho. Quando Deus fez terra, céu e mar, ele fez o amor, me fez pra te amar. E fui fazendo. Nada a ver com a letra original, né? Mas foi aí, se tornou a música dos casais. Quanta gente casou
Hoje as pessoas ainda falam pra gente: olha, usamos tua música como entrada de casamento. Então foi maravilhoso.
Você ficou então nesse grupo aqui que você falou agora de Santa Catarina. Calmon, depois você foi pro Corpo e Alma.
Corpo e Alma, aí eu fui pro Corpo e Alma e fiquei mais 4 anos no Corpo e Alma. Gravei Ao Sul do Meu Coração, que virou sucesso também. Perigosa e Linda, regravei muitos outros sucessos lá. Minta, Finja, meu Deus, foi quatro CDs lá que eu gravei com eles. E aí saí do Corpo e Alma para fazer Elvis Presley. Olha que mudança, né? Aí mandei vir dos Estados Unidos a roupa do Elvis Presley, e durante quase 2 anos eu fiz Elvis Presley cover. Aí sumi da mídia, né? Até então era assim, era o cantor do Calmon. O cantor do Corpo e Alma, o cantor do Vozeirão, o cara do Sabe. Era assim que me chamava, ninguém falava o seu Pause. Aí entrei para fazer Elvis cover, aí piorou. Aí ninguém mais sabia do meu seu Pause. Só sabia que existia o Elvis cover, tá? Mas terminando o Elvis, de repente fazendo Elvis, só fazendo isso, né, jantar, casamento, apareceu o Volmir Lorenzini lá de meu nome lá, São Sebastião de Castro, pretendendo a Carlos Barbosa. Eu tenho uma dupla, minha dupla chama-se Maicon e Rangel. O Rangel saiu e eu tenho um CD pago, CD e um DVD pago com o Teodoro, do Teodoro Sampaio, para gravar no estúdio Los Castilhos em São Paulo. Você não quer fazer? Não quer ser o Rangel da dupla? Falei, um não eu já tenho, né? Falei, vou buscar um sim então, né? Pensei, por que não? Aí eu falei, mas eu preciso ouvir o que vocês gravaram nos outros discos. Imagina, Rangel Marques, que agora mora aqui em Seberi, cantando igual o Eduardo Costa, lá nos agudos, né? Meu Deus, uma voz linda, alta, alta, alta. Aí eu chamei o Lorenzini e falei, não dá. Falou, por quê? Falei, olha, o meu timbre de voz, como é que eu vou fazer isso? Não, vai fazer conforme você quer. Aí eu falei, então tá bom. Então eu vou fazer primeira grave, o Maicon faz a segunda aguda, então por cima. E falei, vamos gravar. E aí começamos a escolher as músicas. Aí eu gravei com Mato Grosso e Matias, com Teodoro e Sampaio, com Gilberto e Gilmar, com o Los Castilhos, com o Tchê Garotos nesse disco, sertanejo. Mas veja bem, Hélio, ouvi o seu de banda, ouvi o seu do rádio, ouvi o seu de banda, ouvi o seu do Elvis, ouvi o seu do sertanejo. Que mudança, hein? Mas aí, é um pouco da história.
Pois é, um pouco dessa história bonita aí que você...
Agora, só pra te cortar, deu pra ver que eu trabalhei com o Hélio, né? No rádio. Eu começo a falar e não paro mais.
Não, mas é pra isso que nós estamos aqui, né? E você, e hoje você mora em...
Lajeado, Rio Grande do Sul. Moramos em Lajeado e Itapema.
Pois é, Itapema, Lajeado, eu vejo, eu assisto vocês, a hora estão aqui, olha, estão parecendo ciganos, parece. Hein?
Mas olha,
É bom, né?
Eu e a Mari juntou a fome com a vontade de comer. Por quê? Porque a gente gosta da estrada, gosta da música, gosta das mesmas coisas, e a gente vive na estrada, gosta da estrada mesmo.
Que maravilha. Falando em Mari, ela está ao meu lado aqui, não é? E eu pergunto para a Mari... onde você nasceu, quem eram seus pais, faz pra gente. Boa tarde.
Boa tarde, Hélio, boa tarde a todos vocês. Eu também nasci em Santo Antônio do Sudoeste, aqui no Paraná. Vivi minha infância toda aqui, a minha juventude. E o nome da minha mãe é Catarina Capone Kuhn e o meu pai é Homero Kuhn. Meu pai também já é falecido, faleceu em 88. Também adorava tocar gaita, tocava muito os bailes aqui na região, aqui nas comunidades aqui da cidade. Então eu sempre tive muito gosto também pela música, sempre gostei de apreciar, mas nunca imaginei que eu iria tocar um instrumento ou que um dia eu fosse cantar uma música.
Viu, mas você nasceu em São Pedro do Florido?
Não, na comunidade chamada Linha Bonita.
Linha Bonita.
Tem que ser bonita.
Alguém me falou que seria em São Pedro do Florido.
Não, é uma comunidade 3 quilômetros daqui, bem pertinho, Linha Bonita.
Viu, Mari, por que que a música, o seu pai já era música, daí você entrou no mundo da música, você acha que é um dom, você nasceu para isso? Fale um pouquinho dessa parceria, como é que você conheceu o Vilseu nos palcos, conte pra gente um pouquinho.
Na verdade, as pessoas dizem que a pessoa nasce com o dom, né, da música, mas eu nasci só com o Jim, sabe, o dom não veio junto. Eu sempre acompanhei o Vilseu nos bailes, eu ia junto, vendia os CDs, camiseta, pendrive, tudo o material de divulgação do Vilseu eu vendia. Ficava do ladinho do palco, aí eu sempre cantava todas as músicas, conhecia todas as letras, mas nunca eu ia no palco, subia no palco para cantar alguma coisa, eu não teria nem coragem. Só que o Vilseu foi com o tempo assim, fazendo muita coisa perto de mim e cada vez eu queria mais aprender a conhecer, a gente saía viajar e eu dizia, olha que violino lindo nessa música, olha o tempo dessa música. Eu comecei a entender o que é uma música, mas cantar nunca. Até que um dia nós estávamos em Color lá no Rio Grande do Sul, ele estava tocando um baile de uma rádio, ouviu seu pause e banda. E daí, Lindolfo Collor, e em 2013, aí faltou um músico ficou doente, não pôde ir, e ia ficar aquele lugar vazio no palco. Aí foram montar o equipamento e tudo, o Vilseu falou pra mim assim, Mari, você sobe e fica no lugar desse músico aqui, a gente vai colocar um pedestal, um microfone, só que o microfone vai estar desligado, e você canta junto, interage e faz o teu... Aí eu pensei, mas eu vou mesmo, e fui lá. Só que o cara que tava cuidando do som, não sei, ele viu que tava desligado e foi lá e ligou o microfone, né? Só que não tão alto e o Vilseu começou a ouvir minha voz. E eu interagindo, brincando, as pessoas vindo tirar foto comigo. E ele gostou, então a partir daquele dia eu comecei a fazer parte da banda do Vilseu Carlos.
Olha, vale. Só quero colocar um parecer nesse momento ali, tá? Tudo que eu cantava, mesmo a minha parte, né? Se você está só e anda à procura de... Eu escutava aquela voz junto, olhava pro lado, a Mari cantando. Tudo que eu cantava, ela cantava junto. Falei, mas sabe tudo? Tá? Nessa, ouvindo, né? Mas, quando eu tive certeza que ela teria que estar no palco, foi quando veio quatro jovens. Nós temos até a foto hoje ainda guardada. Quatro jovens vieram assim, ó, correndo para fazer a foto. Fazer foto no final do, né? No final do show. Correndo para fazer a foto. Eu me preparei para ir fazer a foto. Não era comigo, era com ela que eles queriam fazer a foto. Aí começou. Falei, então tá. Falei, é aí.
É por aí.
E daí acabou o show, a gente desceu e todo mundo vinha tirar foto e queria o meu autógrafo no CD do Vilseu. E eu pensei, opa, tô gostando. Aí, só que eu não sabia, na verdade, cantar como se deve ser, né? O Vilseu me colocou na aula, eu fiz 2 anos e meio de aula com a minha professora e fui entendendo um pouco mais sobre a música, mas só que a música é um aprendizado. Todos os dias estamos aprendendo. Ainda hoje cometo, talvez, erros e coisas assim, mas eu sempre procuro dar o meu melhor e tratar o melhor que eu posso as pessoas e interagir, ser feliz e...
Por aquilo que eu acompanho, por os 40 anos que eu tenho de comunicação, eu percebo que você tem o dom da comunicação também, sabe se comunicar até nas lives que a gente assiste. Olha, você dá um... Né? Melhor que o Vilseu.
Olha, eu gosto muito de conversar, gosto de tratar bem as pessoas, gosto de ser bem tratada. Então, eu me imagino lá do outro lado, como eu gostaria que alguém estivesse falando comigo. O cara fechada, estúpida, grossa ou querida, simpática, querendo me fazer feliz? Então eu procuro ser eu, né? Não fingir ser eu e eu sou assim.
É assim, que sim. Bom. E você ajuda a administrar a carreira então dos dois agora, né?
É.
Porque eu vejo assim, olha, quem quiser os produtos, ontem vocês estavam fazendo daqui, camisetas, pendrive, CDs, é comigo aqui. Apesar que estamos com um problema com o tal de correio, né? Que não está mais... mandando CD, tá problemático, isso. Não sei o que vamos
estamos
fazer. Porque eu também virei artista agora, quero mandar os meus e o pessoal cobra o valor de 4 ou 5 CD para mandar um, então é complicado. Então você faz esse trabalho de marketing também, né, Mari?
Isso, na verdade agora na pandemia foi o que nos ajudou muito, né, a venda do material. Eu vendo o pendrive, CD, DVD, tem o primeiro, DVD, o segundo. E daí eu sempre digo, quem quiser o nosso material, pelo 51... 5 vezes 9999991189 e eu envio pra você pelo correio.
Viu? Mas e como é que é a vida de casal, Cleca? Quer dizer, dormem junto, cantam junto, almoçam junto, tudo junto, quer dizer, volta e meia também, às vezes não funciona assim como, hein?
Não.
Ou funciona bem, porque eu vejo.
A nossa vida, não quero falar pra... É um amor 24 horas, até ouvir o seu fala 25 horas por dia. Porque você dando amor, você recebe amor. E eu sou completamente apaixonada por esse homem aqui. E bom. Eu cuido dele com todo o meu carinho, todo o meu amor. Faço a comidinha dele, cuido da roupa dele. E ele não precisa pegar nem a roupa lá no quarto para tomar banho. Eu levo a roupa com muito amor e carinho. E eu faço com amor e tenho muito respeito por ele. Porque ele me ensina muito, me ajuda muito. Então é uma troca, uma vida maravilhosa, muito gostosa.
Eu achei que a volta e meia dava uns pega, né? Mas então, que bom, né, Vício? Eu vejo também você assim, nas apresentações, você demonstrando todo esse carinho, porque eu te acompanho, né? Quando eu sinto alguma coisa que o Vício tá presente, eu procuro acompanhar, quer dizer, isso é que deixa a pessoa feliz, né, Vício?
E outra, a gente vai aprendendo no decorrer da vida, né? Não queremos ser exemplo para ninguém, mas... Tudo que eu já fiz de errado, hoje eu não faria, porque permanecer no erro é burrice, né? Então, digamos, você tem que mudar, você tem que... E assim, eu tenho uma pessoa do meu lado que se doa, me deu a vida dela para mim. Então, o mínimo que eu tenho que ter é respeito e tratá-la da melhor forma possível, né? Então... Graças a Deus que a gente ainda teve tempo de aprender e corrigir erros e hoje está podendo dizer assim, ó, não queremos ser exemplo para ninguém, não queremos ser isso. Tem a nossa música, o casal ideal, mas nós não, a música em si diz como realmente um casal tem que ser. Mas nós vivemos a nossa vida da nossa maneira, feliz, e todos os dias nós estamos regando, todo dia um pouquinho regando, para que isso não termine.
Oh, que bom. Eu digo isso também para minha esposa Sônia, só que eu tive um problema com a minha esposa Sônia. Ela é loira. E eu gravei no meu CD duas músicas para as morenas. Então ela disse, olha, por que você não gravou uma música para mim aí, loira? Eu digo, vou gravar na próxima. Mas eu gravei uma música do Luiz Moraes que chama-se Não Te Quero Mais. Daí ela falou o seguinte, ó, essa música então é a minha música, Não Te Quero Mais. Muito engraçado. A dona Sônia é muito querida.
Carinho especial para a Sônia também.
A dona Sônia é muito querida e a gente brinca muito, a gente leva uma vida assim, tá? A gente, como você já citou aí, né? A gente tem uma história, tem uma vida e a gente vai aprendendo, né? No caminhar a gente vai aprendendo como melhorar a vida da gente, né? Mas hoje, Vilceu, como é que está o Vilceu hoje com essa pandemia? Eu vejo que você toca em vários lugares, você tem uma amizade no sul inteiro aí, como é que está?
Olha, a gente está, a Mari não gosta que use essa palavra recomeçando, na verdade nós estamos dando continuidade da onde a gente parou há um ano e pouco atrás, né? Lá em março, dia 15 de março que a gente parou. Levamos um ano praticamente sem cantar, sem fazer nada, e aí nós nos reinventamos, fazendo lives, fazendo apresentações pequenas. Eu tinha minha banda, tinha todo o equipamento, tudo, né? A gente acabou se desfazendo disso, inclusive da banda. Ficamos eu e a Mari seguindo um projeto solo, porque as pessoas muito agora, nessa volta... Diziam assim, Vilceu, tem como vir só você e a Mari. A Mari não podia faltar, né? Só... Ninguém mais disse assim, pode vir só você, Vilceu. Não, pode vir só você e a Mari. Não precisa trazer tua banda, não precisa trazer teus músicos, porque nós não temos condições de pagar, é pouca gente e tal. Então a gente foi se adaptando a isso e não, graças a Deus...
E a tecnologia te dá essas condições hoje, né?
Exatamente, então a gente está trabalhando... muito com isso, eu trabalho hoje com playbacks, com playbacks gravados ao vivo mesmo, em estúdio, e a gente se apresenta, eu e a Mari, né, os dois, com essa tecnologia, e tocamos aí já, agora nesse recomeço da pandemia aí, para mais de 150 pessoas já, digamos, né? Mas eu já tive há um tempo atrás que nós tocamos aí para muitas muitas pessoas também, só nós dois.
Né? Tá certo. E esse teu projeto de live, desse equipamento, que até eu vim aqui, né? O Hélio vem aqui também com interesse, né? De aprender também, né? Nós também montamos um estúdio na minha casa, que logo, logo vocês vão lá, porque lá vocês têm um irmão, teu irmão, o Aldemar, né?
O Adelmar.
O Adelmar.
Ele trabalha na Gel Plus em Ampere, é o nosso amigo, além de meu irmão. Ele disse hoje, a gente é amigo, eu sou fã de vocês, então o que eu puder fazer para vocês, eu vou fazer. E o Ademar ajuda muito.
O Ademar, gente, meu irmão me ajudou muito na minha campanha, devo muito a minha campanha, você lembra, né, para esse menino, para o Ademar também. Então um dia vocês vão lá em Ampere e vão posar na casa do Ademar e vão... Então a despesa com o Adelmar e lá em casa também vão fazer no meu estúdio lá que eu montei. Porque eu também gosto muito dessa... a minha vida é a música, a minha vida é o rádio, é a música, né? E você está com um projeto novo que você estrear essa semana aí para as pessoas poderem compartilhar com vocês. Me fala desse projeto.
Exatamente. Há um tempo atrás, nessa pandemia, a gente começou a fazer umas lives diferentes. Começamos a participar, que o pessoal convidava a gente para ir cantar, para ir participar das lives, e nós fomos. E lá eu comecei a olhar, eu também, tipo o Ed, assim. Eles estavam lá, eu estava filmando lá, eu queria saber o que, que ele usava. Tá. Ah, eu uso o V-Mix, eu comprei, eu paguei $3,000 nisso aqui, nesse programa, isso aqui do computador, o computador tem que ter isso, tem que ter... Ah, tá, tá. E aí começamos a fazer também as nossas lives... Cada dia numa cidade. Estávamos num mercado, num restaurante, numa lanchonete, num pet shop. Viajamos muito fazendo isso, que foi uma das coisas também que nos manteve, além das vendas dos produtos, né? Direitos autorais, que a gente recebe todo mês também. Então a gente conseguiu passar tranquilamente, vamos dizer, por essa pandemia, mas sempre procurando ajudar e fazer as coisas assim. Mas eu pesquisando, digo, não, eu quero fazer algo que eu possa colocar o público no mesmo instante, aonde eles estiverem, eu possa estar em qualquer lugar, transmitir essas lives, fazer essa apresentação e convidar pessoas, de repente, lá do outro lado do mundo também para participar. E foi pesquisando isso, achamos ali o programa e estreamos essa semana. Estou muito feliz, estamos felizes. Porque o resultado foi muito bom mesmo. Para a gente que nem divulgou isso,
exato.
Né? Chegando quase a 50 mil acessos, aí, 50 mil visualizações em questão de 2 dias, né? Então a gente está muito feliz mesmo. E o projeto é esse, de ir de cidade em cidade.
Seria na terça ou na toda terça-feira?
A ideia seria na terça. Por quê? Porque a sexta, sábado e domingo a gente vai ter que trabalhar. Vai voltar a cantar de novo. E aí na segunda a gente quer tirar para...
Mais um detalhe, sexta, sábado e domingo também tem muitas lives, né? Então vocês pegam um dia assim...
Fica complicado. E aí a segunda a gente tira para o nosso, não descanso, mas para os nossos afazeres. E terça-feira a gente se prepara para a live. De repente tem que viajar para algum lugar, a gente vai, vamos ir, e vai ser algo muito legal. E vamos estar também muitas vezes, muita terça-feira, pode ter certeza que Hélio Alves é o convidado especial também de estar com a gente.
Eu estou tentando aprender também, né? Ô Mário, nós estamos aqui na casa da sua mãe, dessa menina que está aí, me fale um pouquinho dela, a idade dela, fale um pouquinho da sua mãe, que ela está junto conosco, a dona Catarina que está aí.
A minha mãe é Catarina Caponicum, eu sempre gosto de falar todo o nome dela, porque ela diz que o sobrenome conta a história da pessoa, então eu sempre falo Catarina Caponicum, tem 70...
É alemão?
A Capone é italiano e o Kuhn era meu pai, que é alemão.
Ah, sim.
E a minha mãe tem 74 anos, uma pessoa assim que trabalhou a vida inteira, teve 4 filhos, 3 homens e só eu de filha. Agora, há 3 meses, dia 18, faleceu meu irmão chamado Adelar Kuhn. E a gente está tentando sobreviver a tudo isso. Mas a mãe forte, firme, sempre aguentando os repuxos da vida e sempre ensinando a ser honesto, a ser verdadeiro. Então, a minha mãe é um exemplo de vida que eu pretendo seguir até o último dia. E uma coisa eu quero falar. Se eu nascer mais 1000 vezes, eu quero ter ela como minha mãe.
Sua mãe, que maravilha. Que bom, que bom. Viu, Vilseu? Sei que você falou em direitos autorais, e outro dia eu estava assistindo você e um outro menino num programa que vocês estavam fazendo, ele falando da valorização dos nossos cantores, e eu assistindo vocês, ele também dizendo, olha, o pessoal aqui do Sul devia valorizar mais, e eu tenho nas nossas emissoras, eu brigo muito por isso, de valorizar os nossos cantores aqui. Tu sabe que eu faço o maior encontro de gaiteiros do Paraná, não é? Do Brasil, é lá no Rio Grande, ali perto de Carazinho, a cidade agora me fugiu o nome, perto de Carazinho ali, um município
Chapada,
pequeno,
não
é perto da Chapada ali, Almirante Tamandaré do Sul é o maior do mundo,
isso.
Depois vem o nosso, né? E, então eu valorizo muito, eu tenho dito, por exemplo, na sexta-feira, eu só toco os nossos cantores. E eu só discordei um pouco das tuas músicas, porque as rádios aqui na região tocam o Vilseu, porque eu acompanho, né? Mas precisa ser mais valorizado, né, Vilseu?
Foi num geral, sabe, Hélio? Não, eu até agradeço esse puxão de orelha, sim, agradeço. Mas por quê? Porque hoje nós estamos falando de você, um diferencial, certo? Mas você há de concordar que a maioria das emissoras, principalmente nos grandes centros, elas não tocam mais as bandas, elas não tocam mais o espaço que poderiam destinar para a nossa música, valorizar nossas músicas. Infelizmente, tem emissoras que ainda estão dando valor para o que vem de fora e não para o nosso. Caso, volto a falar aqui, excepcional da Rádio Ampere, da Interativa, né?
Interativa,
que eu sei.
Ela tem o seu Reinaldo, que todo dia toca o Vilseu.
Eu sei, então. Veja bem, eu tô lá longe, mas eu sei disso. Então, veja bem, são exceções. Refaço aquilo que a gente falou lá na entrevista, com exceções, que é o teu caso, mas, infelizmente, a gente passa por isso, sabe? Você faz uma música, você se dedica, você corre, você vai pro estúdio, e daí, de repente, você pensa assim, lá a rádio tal vai tocar. Não toca. E a gente acaba vendo isso.
Tem muito pelo dinheiro também. Eu percebo que às vezes passam alguém ali em Ampere e eu sou muito criterioso, né? Às vezes traz algumas músicas porcaria, né? Letras que não tem nada a ver, letras que é um afronto até com as mulheres.
Exato.
E eles chegam lá, nós vamos pagar para tocar duas vezes por dia aqui, quer dizer, eu não concordo com isso, acho que letras, inclusive as tuas letras, o que você grava são músicas que fala de amor, de paixão, que fala de... mas não tem um afronto assim, né, nas palavras. Então tem muitas músicas que realmente não deveria ser tocada e que parece que às vezes cai no gosto da galera, né, e as emissoras ficam tocando.
E
né?
Ficam tocando, e infelizmente... Eles vão, é um modismo, né? Modismo.
Mas é música que dura dois meses,
exato,
três meses no máximo.
Exato.
Não é que nem as tuas aí que... né?
Duas vidas em um só coração, tá? Que nem nós falamos
quantos
antes.
Anos?
20 anos.
20 anos.
20 anos. Eu toco nos shows, no começo, no meio e no fim. Tem que tocar porque as pessoas exigem e pedem para que a gente cante. Então, assim, tem outros hinos, como do Flávio Dalcin, né?
Exato.
Músicas do Vanderlei Rodrigo, músicas aí que infelizmente, as pessoas de rádios preferem tocar o Caneta, nada contra, mas um Caneta Azul e não tocar uma música...
Florentina.
E não tocar aquela dos Olhos Negros, né? Vou para Santa Catarina, vou buscar meu amor. Duas vidas em um só coração, baby chama que eu vou. Infelizmente é assim.
Mari, muito obrigado por... A gente podia falar aqui umas três horas, mais ou menos, mas eu fico muito feliz, né? E acompanho muito o trabalho de vocês. Quando eu sei que tem qualquer coisa, você estava cantando numa pedreira lá, dentro de umas tocas de pedra lá, onde é que estão esses homens, ametista, é? Mas eu sempre acompanho, fico de olho, né? fico até analisando de o que eu posso falar para o Vilseu para, de repente, melhorar, que a gente está ali assistindo, o que a gente pode fazer para cada vez melhorar. Então eu agradeço e saiba que esse aqui é um irmão meu, viu?
E é o amor da minha vida. Eu queria comentar que eu e o Vilseu, em 2013, gravamos a música O Casal Ideal, e está no YouTube e já passa de 4 milhões de acessos. Então aqui eu tenho no pendrive, que tem 194 músicas, 66 vídeos, toda a história do Vilseu Pause, Aí quem quiser comprar, me chama no WhatsApp. Brincadeira. Esse aqui eu quero presentear o Hélio Alves, ah, pelo ele ter toda a história do Vilseu Paus e um pouco da história da Mari Paus.
Vou colocar nas minhas lives. O meu assessor me alcança aqui o CD aqui, que eu vou também fazer entrega para ele e a revista também. Isso, a revista também quero deixar para o Vilseu, que eu virei a cantor, né? Virei a cantor, quero deixar para você. É, quero deixar para vocês que eu fiz com muito carinho, sabe, Mari?
Mas ficou muito lindo e a gente vai ouvir com muito carinho. A gente está voltando para o Rio Grande do Sul essa noite, a gente vai ir e pode ter certeza que a gente vai ouvir muito, 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 muito.
Dá para dançar aí. Vilseu, a revista conta a história dos 40 anos da Rádio Ampere. Seu nome, do Vanderlei de Almeida, não está aí por uma falha técnica da nossa produção, mas você sabe que você mora no nosso coração e tem a história dos 40 anos da Rádio Ampere que eu quero deixar com você. E te desejar, meu irmão, muito sucesso e pode saber que onde você está, eu estou de olho ali vendo, ó, o que, que pode... Né, vou avisar o seu disso, daquilo. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que transmitir para que a pessoa possa sempre ir melhorando cada vez mais. Então eu fico muito feliz, viu, Vicente?
E você sabe que vindo de você, para mim, é uma escola, é uma aula, e eu aceito com toda certeza. Muito obrigado pelas dicas e pela parceria, que a gente faz parte desses 40 anos aqui também, com muito carinho. E como você disse, a nossa amizade é maior que tudo, e eu fico muito feliz de você ter vindo, ter se deslocado até aqui, para aqui na varanda da Dona Catarina.
Na varanda. Papo na varanda, aqui é uma varanda.
É, estamos aqui na varanda da Dona Catarina, com muito carinho, e poder contar um pouco da nossa história.
Olha, uma dessas eu vou fazer um papo na varanda com ela, hein, porque ela tem história, hein? Mari, vou fazer um papo na varanda com a Dona Catarina. Passa os contatos, então, do Vilseu e a Mari, para quem quiser ter contato, por favor.
Quem quiser comprar qualquer produto do Vilseu Pause ou até patrocinar o nosso programa, que por enquanto é nas terças-feiras, é no WhatsApp 51 5x9 99999-1189. Eu mesmo atendo você e com muito carinho. E eu quero deixar o meu beijo a cada um de vocês que está assistindo. Obrigado por gostar gosta das músicas do Vilseu Paus. Peça na rádio que eles vão tocar para você. E o meu beijo, e que tenhamos uma vida com muita saúde, apesar dessa pandemia, que a gente possa ficar vivo e ser feliz.
Tá certo. Viu, seu? A que última lindo do programa, tá já olhando a nossa revista aí. Vamos deixar aí uma música, então, para encerrar o nosso papo na varanda de hoje, você anuncia.
Ok, obrigado, Hélio. Um beijo no coração de todo mundo. Sigam a gente também nas redes sociais, viu, seu Pause e Mari Pause. E vamos falar, a Mari estava falando agora há pouco do Casal Ideal, essa música que está mais de 4 milhões de acessos no YouTube, o pessoal pode ir lá acompanhar também. Vamos ouvir ela?
Vamos.
Pode ser? Vilseu Pause e Mari Pause no Papo na Varanda, o Casal Ideal.
Oh, que maravilha. Um abraço, meu povo. Até o próximo final de semana, se Deus quiser. Tchau.
Tu és o meu tudo. Te amar é sensacional. E tu, com tua ternura, me ensinou a sentir o que é verdadeiro amor.
Sabe, quero pedir-te e nunca mude esse teu jeito tão lindo de ser.
Nunca, nunca duvide o que eu sinto por ti, mas tão grande o meu viver.
Porque todas as coisas da vida contigo eu vivo melhor. Andamos de mãos dadas, nada no mundo é igual. Sempre seremos o casal ideal, o casal ideal.
Antes conhecer-te. Tudo era triste, não sei como pude estar sem ti.
Eu não imaginava que com o teu amor eu seria tão feliz.
Sabe, quero pedir-te que nunca mude esse teu jeito tão lindo de ser.
Nunca, nunca duvide. O que eu sinto por ti faz tão grande o meu viver.
Porque todas as coisas da vida contigo eu vivo melhor. Tudo é amor se estamos juntos nós dois. Andamos de mãos dadas, nada no mundo é igual. Sempre seremos o casal ideal. O casal ideal. Porque todas as coisas da vida contigo eu vivo melhor. Tudo é amor se estamos juntos nós dois. Andamos de mãos dadas, nada no mundo é igual. Sempre seremos o casal ideal. O casal de mãos dadas, nada no mundo é igual. Sempre seremos o casal ideal. O casal ideal.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.